Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Uberta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Bueno, tenemos la fortuna de tener el segundo programa con el profesor Víctor Miranda, nuestro invitado del Brasil, y también la compañía del profesor Nelson Vargas, que nos estaba ayudando con algunas traducciones, aunque en el programa anterior parece que hemos podido comunicarnos en los dos idiomas de manera eficiente. Terminamos el programa pasado conversando un poco sobre esta tensión que se da en el sector rural en relación con los grandes productores y también, digamos, las comunidades que viven naturalmente en el campo, estos pequeños productores. Y hacía el profesor Víctor una reflexión sobre a qué intereses responden, digamos, estos desarrollos, y sobre todo a quién beneficia, porque finalmente hay un recurso que se genera en esa producción, pero es un recurso que no queda en la población en general. Nuestro invitado hacía referencia al tema, por ejemplo, del Campeonato Mundial de Fútbol y cómo eso se desarrolló en Brasil. Quisiéramos retomar nuestra entrevista, además de darles la bienvenida a los dos profesores, preguntando sobre las dificultades o la problemática que configura el monocultivo, aprovechando la experticia, digamos, en biología que tiene Víctor Miranda en este tema. Bienvenido, profesor, de nuevo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Iniciemos entonces nuestra conversación.
Obrigado, Claudia. Agradezco el convite por estar aquí hablando con relación a ese tema. Eu acho que é uma questão bastante complexa, dá para a gente analisar de várias maneiras, inclusive a questão ambiental. Do ponto de vista ambiental, se a gente for pensar um sistema natural, uma floresta, ela não tem apenas uma espécie, não tem apenas uma planta, são inúmeras espécies. Então, a partir do momento que o ser humano, a partir do início da agricultura, resolveu começar a plantar, já houve uma ação antrópica, naturalmente. Já houve uma alteração. E essa alteração, ela gerou consequências e vem gerando consequências. Vindo aqui para o extremo da monocultura, inclusive cultivo em massa, isso é extremamente problemático, porque você ocupa áreas gigantescas. Essas áreas, elas não estão necessariamente disponíveis, elas são abertas. São as fronteiras agrícolas, né? Cada vez mais avançadas, e elas são ocupadas com uma monocultura. Logo, a produção continuada nessa monocultura vai acontecer o empobrecimento do solo. Isso é natural que isso aconteça. Isso é um problema. Segundo problema sério que a gente vê no Brasil, e não é um problema exclusivo do Brasil, a questão do desmatamento, a questão que chega até as margens dos rios. Nós temos leis ambientais bastante rígidas. As leis em si do Brasil são muito eficientes, as leis ambientais. Temos uma lei de primeiro mundo, é muito interessante isso. Mas a questão é praticá-la, a questão é fiscalizá-la, aí é outro problema. As leis, elas asseguram que um rio, por exemplo, ele seja protegido pela mata ciliar. Existe a largura, um tamanho certo de mata que tem que cercar a cada largura de rio.
Que voy a pedirle a nuestro traductor estrella sí. Hoy que demos un poco, porque siento que hay algunos términos que pueden no ser muy fácilmente comprendidos. Entonces nos ha señalado el profesor Víctor dos riesgos, digamos, o dos situaciones en relación con el tema, voy a darte la palabra.
Bueno, para que... con respecto al monocultivo, lo que el profesor quiere decir es que naturalmente existen y en las regiones, digamos que una biodiversidad de ese sitio. Y al llegar, digamos que los productores y los monopolios lo que hacen es talar todas esas plantas y sembrar cultivos, traer cultivos que no son típicos de esa región. Entonces se está ahí afectando el ecosistema natural de esa región por monocultivos de que se traen de otra región.
Ok, y además al volver y plantar otra vez y otra vez y otra vez, hay naturalmente un empobrecimiento del suelo. Vamos, esos son dos efectos claros. Y la segunda parte que tiene que ver con las normas.
Ah, ahí el profesor hace referencia a que en Brasil existen normas muy rígidas, leyes muy rígidas con respecto, digamos que a la protección ambiental de los ecosistemas. Por ejemplo, hablaba y hacía referencia a que y el caudal del río, por donde va el río, la ribera del río, se protege en sí la parte, digamos, de bosque natural que lo protege en X metros, digamos. Uh-huh. Y acá en Colombia, para ser específico, son 30 metros de la ribera del río, no se puede talar, ¿sí? Y en Brasil igualmente, pero la gente no es consciente y por ganar terreno en sus fincas, lo que hacen es talar y llevan al máximo límite al río, entonces no hay una protección de ese ecosistema, por lo tanto, el río va perdiendo cauce y se ha generado más contaminación.
Sí, él señalaba el profesor también un tema de control sobre esa política, digamos, la política está escrita, está hecha, pero no tenemos quien fiscalice o hay conflictos en esa fiscalización, en la manera de hacerla cumplir. Entonces, hay, digamos, estos dos elementos que ya hemos planteado, pero ibas a plantear otros, ¿cierto?
Bom, con relación, tiene aquí están también los agrotóxicos. Isso é um problema sério, todo mundo sabe disso, que contaminando o solo, estão contaminando o solo, estão contaminando os rios, né? Isso é um problema bastante, bastante sério. Uma outra questão também que eu queria comentar, que pouca gente fala, eu acho interessante isso, mas é a questão, eu vou falar um pouquinho até do que eu estudo, que é a parte genética. Bom, para tentar, vou tentar ser claro, bastante didático. Na natureza, uma população de plantas, imagina uma floresta, as plantas elas são diferentes, mesmo sendo a mesma espécie.
Okay.
Se eu pego uma árvore, aí qualquer, há diferenças. Na agricultura, o que foi feito? Isso foi homogeneizado. E claro que tem que homogeneizar. Por que tem que homogeneizar? Você não pode colocar uma colheitadeira automática, sendo que uma planta que está florescendo deu produto, a outra ali não, todas têm que produzir ao mesmo tempo para que seja feita a colheita.
Uhum.
Assim o mesmo se dá com relação à resistência às pragas. Então elas têm que ser resistentes por igual. Isso como é que foi conquistado isso? Por meio de genética, por meio de alteração genética. Mas o ponto não é a alteração genética que eu quero me referir, o ponto é a homogeneização em si. Se essas plantas elas são todas homogêneas, elas têm a mesma resistência, ou as mesmas resistências.
Ou as mesmas debilidades.
Exato, elas têm as mesmas deficiências. Aí entra a praga. Praga é um conceito humano. Não existe praga na natureza.
Ok.
Exceto a Bíblia, se a gente for remeter à Bíblia, enfim. Mas na natureza não existe praga, o conceito de praga ele é humano. Isto é um problema sério, somos nós que criamos as pragas.
Okay.
Por isso que hoje existe algumas linhas, algumas técnicas, né, de associação de culturas, até culturas mistas, porque de repente os insetos que vivem em uma planta, no milho, por exemplo, pode controlar os insetos de outra planta que está crescendo junto com
cultura, cultivo.
Exacto.
Sí, es, okay. Es muy importante esto que estamos conversando porque hay una tradición de las de lo que se sembraba en los que tiene un nombre pero en este momento no lo recuerdo, que es el espacio natural en el que sembraban nuestros indígenas. En ese espacio lo primero que había era esa diversidad. Entonces había un control que se hacía de manera natural. En este momento, por supuesto, no hay manera de controlarlo naturalmente. Pero además se genera un círculo vicioso, ¿cierto?
Claro.
Porque para resolver el tema de las plagas tengo que meter químicos, entonces genero una mayor contaminación,
claro.
Pero además empiezo a generar mayor capacidad de resistencia de la plaga y esto
exacto.
Sigue siendo un circuito.
Exacto. E aí tem um outro problema, vamos pensar nas áreas naturais. Se a gente pega, por exemplo, o arroz, qual que é o arroz mais importante hoje mundial? É o branco. Só que o arroz, não existe só arroz branco, existe arroz de outras cores.
Sim.
Aqui mesmo na América do Sul tem várias formas de arroz de outras cores. Só que vamos pensar na plantação de arroz, na cultura, no cultivo do arroz branco. Vamos supor que surja uma hipótese, surja uma nova praga, onde que a gente vai encontrar uma forma de cuidar, de exterminar essa praga? É atrás de outras formas de arroz, que essas são as formas selvagens, por exemplo, que podem ter na genética delas a resistência a essa praga. Então existe a necessidade de, olha que problema, que paradoxo, que é uma situação dúbia que nós temos. A cultura como negócio, a agricultura como negócio, ela tenta uniformizar, mas ao mesmo tempo ela é obrigada a manter a diversidade. Porque a diversidade é o estoque.
Deveria ter, ok.
Tanto que no hemisfério norte, tem alguns países nórdicos, um em particular, que é um consórcio mundial, eles criaram um projeto chamado Arca de Noé Vegetal.
Uhum.
Que a Arca de Noé Vegetal é isso. Enquanto não... até... que não seja devastado, perdido, todas as formas, vamos guardar, estocar esse material para que seja disponível.
Quisiera que también traer una situación que señalé en un espacio, tal vez en el programa anterior, la dificultad que tienen en este momento los campesinos en relación con las semillas certificadas. Porque no sé si funciona igual en Brasil, pero aquí para sembrar se requiere que los campesinos, que tradicionalmente han venido generando y diversificando la semilla, entonces ahora solamente pueden sembrar semilla certificada y esa semilla certificada tiene esta característica que estamos diciendo, ¿no?
Claro.
O sea, es una semilla que está modificada genéticamente y que tiene todas estas dificultades. Este tema de la diversificación de la semilla me parece profundo porque es un tema biológico en términos de diversidad, pero también es un tema cultural, también es un tema de libertad, ¿no? Sé, creo que ahí hay un asunto sobre el que podría uno ampliar la discusión, ¿sí?
Você sabe que na Amazônia do Brasil existe um certo período do ano onde os povos indígenas se encontram como se fosse um congresso, digamos assim, mas eles se encontram para trocar sementes.
Que coisa mais linda.
Trocar tubérculos, por exemplo. E é algo, se você for pensar como indústria, isso é muito complicado. A indústria, claro, ela não quer diversificação nesse aspecto. Ela quer a massificação. Por quê? Porque a massificação, ela concentra a renda. Lógico,
claro.
Ela concentra a renda.
Además, é muito mais complejo para, por exemplo, uma empresa que está produzindo veneno para as plagas. Se eu tenho 50 semillas, pues voy a tener una diversidad que es posible que no pueda atender. Entonces, si tengo un solo problema, puedo focalizar también mi negocio, digamos. Uh-huh.
Isso é interessante do capitalismo, né? O capitalismo, ele é um pouco antagônico, né? Ao mesmo tempo que a ideia em si é ter a diversidade, né? Mas ao mesmo tempo, os maiores engolem os menores, né? Isso é um problema sério, é um desafio.
Sim. Sí. En el escenario de que genera Uniagraria en los proyectos de extensión, trabajamos una metodología que llamamos Sembrar Paz. En esa metodología lo que hacemos es formar a los jóvenes, de los niños entre séptimo y octavo grado de bachillerato, y ellos se forman en el sector rural como futuros agroempresarios, es decir, les enseñamos a transformar los productos de su región. Y una de las cosas que hemos encontrado cuando hacemos el primer ejercicio de diagnóstico para identificar sobre qué debería trabajar nuestros extensionistas con los niños, es que hay una cierta nostalgia por productos y comidas que se han perdido en la región justamente por ese esfuerzo de homogenización. Entonces sí, hay cosas que no se pueden comer, hay platos que hacía la abuela que ya no se pueden producir, porque lo que producíamos tradicionalmente en la tierra, en nuestros territorios, ya no los producimos. Y entonces afectamos no solamente un tema económico, un tema, digamos, de ecología biológica, sino también la ecología cultural, si pudiéramos llamarlo así, ¿cierto?
Claro.
La diversidad de formas de cocinar, de relacionarnos, todo lo que hay alrededor de la comida, que es tan importante, ¿no?
Talvez isso seja um dos desafios da globalização, porque se a globalização, por um lado, ela encurtou distâncias, permite com que a gente conheça facilmente, de certa forma, outras culturas, né?
Sim.
Aumente as conexões, por outro lado, o perigo aí é a tendência à homogeneização. Isso é muito perigoso.
Em todos os cenários, sim. Que deveria ser uma universidade? O que deveríamos fazer como universidade com esta evidência? Porque hemos señalado una serie de problemas, ¿cierto? Cuando trabajábamos en el programa anterior, la problemática sobre el concepto científico había, digamos, identificado un espacio pedagógico que podría estar ayudando a resolverlos. De acuerdo con esto que estamos planteando ahora, todo el tema del monocultivo, de la homogenización, de lo que implica social, ecológica, culturalmente esta homogenización, ¿qué debería hacer una institución universitaria, una universidad para empezar a enfrentar esta problemática?
Eu acho que talvez uma questão principal, ao meu ver, seja a comunicação, a questão de passar a informação. E como o seu trabalho aqui, Cláudia, passar a informação para todos, né, de forma democrática, inclusive. Isso é muito difícil. Nós no Brasil, por exemplo, nós sofremos uma pressão muito grande que nós temos que produzir ciência e ao mesmo tempo a gente tem que passar informação. Isso é difícil.
Esse passar informação é um pouco o que seria, digamos, a função de extensão universitária.
Exato, aí entra a extensão, aí entra o jornalismo científico, que é uma área que está crescendo muito hoje e ela precisa ser mais incentivada. Que é esse é o papel de fazer essa conexão, fazer essa ligação. É muito difícil você incumbir um cientista que está lá no laboratório e passar para ele o papel, não, você que tem que passar esse conhecimento que você produziu à comunidade. Isso é muito complicado. É uma questão de função. E mesmo porque, muitas vezes, ele mesmo não tem essa capacidade de comunicação.
Ou esse interesse, não?
O interesse, muitas
porque
vezes.
Porque também há um pouco esta... Uma certa perspectiva em que o investigador está metido em seu mundo teórico.
Aquela coisa de jaleco branco, sisudo de óculos.
Sim. E, em cambio, o outro é o que está metido no território, é uma condição menor, não é diferente. E essa relação é clave.
Claro.
Investigação, extensão, certo?
Exato. E aí passar a informação. Aí é o papel da extensão. Acho a extensão fundamental, porque não tem poder maior do que a informação. Se você tem a informação, você se transforma, você é outra pessoa. Agora, se você ignora, você não conhece aquela informação.
Não tem possibilidade de ver o mundo de outra maneira, de organizar-se de outra maneira, de actuar de outra maneira, não?
Com certeza.
Muito importante. De novo, se nos acabou o tempo. Não quero que este programa cierre sem poder incorporar nosso componente cultural. Cuéntanos. ¿Cuál es nuestro regalo musical para los oyentes?
El maestro Chico Buarque, su obra musical, independientemente de su obra novelística, de la dramaturgia, de todo lo que hizo, es una obra que sobrepasa los 500 canciones y temas. Una canción que habla de la gente humilde, de las favelas en Brasil. Para todos es conocido que las favelas en Brasil se equiparan en Colombia a nuestros
comunas en Medellín.
Comunas.
Acá, San Cristóbal, todo esto.
Periféricos.
Algunos les dicen periferia, otros los dicen muy mal, barrios de invasión, porque no son barrios de invasión. Son nuestras goteras de las ciudades donde sí, escampa la gente que viene a probar una mejor suerte. Y allí en Brasil se les llama favelas. Se llama gente humilde.
Gente humilde.
Vitor, háblanos algo más sobre Chico.
Eu acho que a importância social e política também que o Chico teve e ainda tem é sem tamanho, né? Não dá para falar isso, difícil dizer. Mas com relação a essa música, eu acho que essa música representa muito o povo brasileiro, o povo sofrido, inclusive, a gente está falando aqui, de população de maneira geral. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, nesse tema.
Lo decía también Víctor en algún momento, no sé si en al aire o antes, también tiene que ver con lo que generó, por ejemplo, las dictaduras en estos países, mm-hmm. ¿cierto? Casi que humanamente hay una actitud de resistencia muy fuerte que produce todo esto.
Exacto.
Y nosotros no hemos tenido dictadura en el país, por lo menos no oficial, no formal. Hay distintas formas veladas allí, pero Colombia no vivió nunca una dictadura de ese tipo y entonces por eso tampoco tenemos estas representaciones que no tienen duda, que son muy fuertes socialmente, muy fuertes humanamente. No es un tema de digamos, de competencias o de valor musical, es un asunto social, no tuvimos que responder de una manera tan dura porque nunca tuvimos una realidad tan fuerte como la de las dictaduras.
Uh-huh. Bueno, tuvimos otra realidad fuerte, sí, pero no fue la misma. Víctor, y entonces te preguntaba sobre un tema que a mí me encanta, de los dos poetas y autores brasileros, que son Vinícius de Moraes y Chico Buarque, con música de garoto. ¿Qué dices de este gente music?
Eu acho que essa música representa muito o povo sofrido, o povo que trabalha, o povo que, mesmo na crise, estou remetendo agora à situação atual do Brasil, que estamos todos sabem, não é novidade, estamos numa crise, mas está com um sorriso no rosto, trabalhando sempre com otimismo. Eu acho isso fantástico, acho isso...
Isso é uma característica muy latinoamericana, ¿no?
Es verdad.
Somos, en el fondo hay alegría, hay capacidad de resiliencia, ¿cierto? De levantarnos alegres a pesar de las crisis.
Así es, Claudia Patricia. Y entonces los dejamos a todos ustedes en interpretación del cuarteto brasilero MC, como lo dice Víctor.
Gente humilde.
Em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar, igual a tua. Fachada escrito em cima que é um lar, e na varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Humilde, que vontade de chorar.
Qué lindo, Mauricio. Muchas gracias, Víctor, por aceptar este regalo conjunto entre Mauricio y Víctor a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por tu participación. Realmente fue muy iluminador lo que pudimos conversar. Estoy segura de que no solamente por la posibilidad de escuchar un portugués tan lindo de tus labios, sino las cosas que pudimos compartir. Nuestros oyentes deben estar muy contentos. Te comparto que el programa se transmite por el canal de internet en la universidad y tiene un correo electrónico que es cienciayfeenelcampo@uniagraria.edu.co, y allí nuestros oyentes pueden pedir información, mandarles comunicaciones a las personas que participaron en el programa. Entonces seguramente estaremos compartiendo las resonancias del programa más adelante. De nuevo, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, profe, por tu compañía en este espacio.
Muchas gracias, Claudia. Agradezco aquí el espacio y quiero parabenizarlos pelo trabajo fantástico. Es eso que a gente estaba comentando con relación a comunicación, que es fundamental. Fundamental. Agradezco, encantado.
Muchas gracias, gracias, Nelson.
Muchas gracias, Claudia, por la invitación y realmente y hacerte como un homenaje porque eres una abanderada y en la parte rural y este programa que está contribuyendo para aumentar, digamos, que ese desarrollo y llevar ese granito de arena al campo para llevar como la parte de educación y la parte también tecnológica y a través de estos micrófonos. Muchas gracias, Claudia.
Gracias, Nelson. Gracias, Víctor. Un beso, un abrazo. Gracias, Mauro. Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira, con la producción técnica de Mauricio Rangel y el acompañamiento y soporte de Víctor Gómez.